sempre prematuro consagrar em sede constitucional. Depois, das outras matérias que o PCP coloca em cima da mesa, naturalmente, compreende-se no número 4, podíamos ter outra vez a discussão similar àquela que há pouco tivemos, sobre se é preciso e indispensável sublinhar o respeito por direitos adquiridos. Obviamente isto resulta do princípio da tutela da confiança, princípio geral do Estado de Direito, que resulta de diversas disposições constitucionais consagradas e que apenas em situações limite poderá ser objeto de restrição. E, portanto, ele acrescentaria um elemento que já resulta para nós da leitura que se faz do texto constitucional e que, aliás, a jurisprudência do Tribunal Constitucional também tem vindo a confirmar. Portanto, somos razoavelmente neutros quanto à sua inclusão, uma vez que ela resultaria de outro dispositivo constitucional. Já o ponto 6, evidentemente, o ponto 6, o número 6, o novo número 6, da regular atualização e valorização em termos reais, enquanto norma programática que é, obviamente ela não é merecedora de reparo, ou seja, naturalmente o propósito de fixação de pensões, reformas e no limite até das remunerações devia ser no sentido que ela deva acompanhar o custo de vida e, portanto, deva corresponder àquilo que é também a evolução da economia. Naturalmente, também, no momento que atravessamos também a isso, ajudará a explicitá-lo de forma mais evidente, ela também não pode ser consagrada de tal forma a que torne uma regra incontornável e absoluta em cada momento de elaboração de previsões em matéria de pensões e reformas e, portanto, por esta razão de cristalização, assim como nos parece que a introdução de limites e tetos à dívida no texto constitucional é uma cristalização indesejada que retira margem de manobra ao executor dos orçamentos em períodos em que é necessário políticas contracíclicas, a inversa também nos parece verdadeira pela mesma razão e, portanto, temos bastantes dúvidas e reservas quanto à consagração constitucional disto mesmo. E, finalmente, quanto ao número 1 que o PCP propõe, também o direito à segurança social com caráter público e universal é a matéria na qual nos revemos e na qual, nos parece também não ser excludente de elementos complementares. O que se vira aqui a cautelar, parece-nos, é que tem que existir um sistema que é público e universal, sem prejuízo, obviamente, depois poderem os cidadãos livremente consociar-se e adquirir até produtos para reforçar a sua proteção na velhice. Mas isso é uma questão diferente da que aqui vem, e quanto a esta, nada a apontar. A única dúvida que tínhamos era se a componente do solidário é indispensável na definição da segurança social. Parece-nos que ela intrinsecamente faz parte do conceito, mas já estaríamos a entrar numa questão de pormenor. Relativamente às propostas do Bloco de Esquerda, para dar nota, uma nota e muitas questões, muitas interrogações sobre as propostas para o número 5 e o número 6. Quanto ao número 3, nada a apontar, concordamos, parece-nos que de facto é uma falha, ou pelo menos é uma melhoria que cresce de introdução, portanto a previsão da dependência também no quadro do que é a realidade do sistema de segurança social, portanto é a matéria que podemos acompanhar na sua formulação. Já em relação à nova redação para o número 5 e para o número 6, aí é que de facto há um debate muito interessante que podemos aqui realizar nesta sede. Em primeiro lugar, de facto, como a senhora deputada Catarina Martins dava nota, a Constituição é filha dos tempos. É filha dos tempos em que é elaborada, é filha da realidade social à qual se dirige e, por isso, também, no momento da sua elaboração, teve em conta aquela que era a realidade do país, não numa ótica agora de cobertura de serviços. Dando nota de que o Estado reconheceu, e o texto constitucional assim o foi reconhecendo também, a necessária parceria, e reporto-me aqui bastante ao número 5, da relação e do papel que as instituições particulares de solidariedade social desempenham neste domínio e nos domínios da proteção social. E, portanto, é inegável que, ao invés de ter optado pela construção de um serviço nacional ou um serviço público que assegurasse esta cobertura, a opção do legislador constituinte e, sucessivamente, ao longo dos anos, em revisões constitucionais posteriores e na definição das bases da segurança social e na concretização do regime de proteção social, a ótica foi de reconhecer isto mesmo. As instituições particulares de solidariedade social desempenham um papel ao qual o Estado dá respaldo e, de alguma maneira, delega algumas das suas funções, delega e financia o desempenho dessas funções. Poderíamos claramente dizer, e esse seria um debate conceptual de redefinição do modelo, podíamos ter feito o mesmo, o país podia ter feito o mesmo em 76 e nos anos que se seguiram em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Também podia ter olhado para aquela que era a realidade do país e ter concluído que a opção principal não era a de ter um Serviço Nacional de Saúde e ter também optado por um modelo similar àquele que optou nesta sede. Não o fez. E não o fez, e diria eu, bem. Ou seja, fez muito bem em criar um Serviço Nacional de Saúde para garantir isto mesmo. Ou seja, para criar um mecanismo que é aquele que hoje conhecemos, do qual nos revemos e do qual temos orgulho e que queremos continuar a salvaguardar. Não sei se no momento que atravessamos seria possível fazer este mesmo exercício de criação, paralelamente, de mais um serviço público que substituísse a esta parceria que, ao longo das décadas, foi crescendo, isso foi enriquecendo e foi permitindo, país fora, às instituições de particulares de solidariedade social desempenharem um papel insubstituível nestas tarefas de forma descentralizada, de forma próxima e com relação com as comunidades. E, portanto, de alguma maneira, esta é a primeira das minhas perguntas, se esta transformação, que seria revolucionária, em grande medida, teria mais vantagens ou desvantagens face a um modelo em que, não desconhecendo as suas insuficiências ou as dificuldades que encontramos e que vemos registadas, por exemplo, nas peças noticiosas que a senhora deputada referiu, se não é fundamental, isso sim, neste momento e com prioridade, dotar as instituições dos meios e o Estado da capacidade fiscalizadora dessas mesmas instituições. E, portanto, neste sentido, talvez de forma conservadora, parece-nos que a proposta parcial, e essa era a minha segunda questão, já lá vou, a proposta parcial de decompor dois mundos e trazer para a esfera pública algo que hoje é desempenhado através do terceiro setor, se teria mais vantagens ou desvantagens. A segunda questão, e portanto a dúvida, é no fundo, olhando para aquilo que é a estrutura do artigo 63, número 5, e que atualmente remete para o apoio com fiscalização através das IPSS num conjunto de relevantes objetivos de solidariedade social, e que vêm expressamente identificados, em alguns casos, família, infância, os ATLs, a deficiência e a terceira idade, que são aqueles que aqui vêm expressamente identificados na atual redação do número 5. Alguns deles transportam-se para a proposta do número 6 que o Bloco de Esquerda apresenta, como devendo incluir-se no Serviço Nacional de Cuidados, mas alguns ficam, enfim, não vêm contemplados e deixam daqui ter previsão. Portanto, a pergunta, por um lado, era o que acontece, o que aconteceria, qual era o programa constitucional relativamente àqueles que aqui deixam de ter previsão, concretamente a infância e a proteção à ocupação dos tempos livres, que são aqueles dois que deixam daqui ter consagração, e no fundo, havendo um consenso, porque o Bloco de Esquerda mantém a parte inicial do atual número 5 e mantém-na como, aliás, como único conteúdo do número 5, o Estado apoia e fiscaliza nos termos da lei a atividade e o funcionamento das IPSS e de outras de reconhecido interesse público sem caráter lucrativo, qual seria a forma de delimitar as esferas entre a atuação destas entidades, volto a dizer, conhecendo-se o papel que hoje têm e que foi crescendo desde 76 até hoje e que se tornou, no tronco no qual assenta esta dimensão da solidariedade social e como é que se distinguiria das restantes? O debate é interessante e por isso concluo dando um argumento, não é propriamente um argumento em sentido contrário do que acabo de dizer, mas sublinhando um aspecto que poderia ser invocado neste debate. Há um local do país em que efetivamente exige diretamente por parte de uma instituição pública o desempenho de funções que país fora encontramos na esfera das instituições particulares de solidariedade social, que é na cidade de Lisboa. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ao contrário de todas as outras, é uma instituição pública. É uma instituição pública, com financiamento público, com características próprias das entidades públicas e que demonstra que é possível reter na esfera pública algumas destas tarefas e, de facto, muitas vezes isto passa despercebido, há uma assimetria entre o resto do país e a realidade da cobertura em Lisboa, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e que mesmo essa não dispensa a existência depois de IPSS a trabalhar no terreno, no contexto da capital e da sua envolvente. Portanto, o tema é, de facto, muito interessante. O que o Bloco de Esquerda propõe é transformador, sem dúvida, mas a nossa principal interrogação e dúvida é se aquilo que propõem de tão distinto daquilo que é o modelo estabilizado e conhecido, se traria, como digo, mais vantagens ou mais incerteza num primeiro momento.
Tem a palavra agora, pelo PSD, a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e deixar aqui algumas notas e também algumas questões relativamente a estas propostas que são apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Começo desde já por dizer que este é um artigo muito, muito relevante, desde logo é a garantia constitucional de um importante serviço público. E tal como está garantido constitucionalmente este serviço público da segurança social e solidariedade, também está garantida a coexistência, a par do Estado, funcionarem as instituições sociais de solidariedade social. Aqui, desde logo, nós não conseguimos perceber aquilo que foi, indo à proposta do Bloco de Esquerda, desde logo a argumentação que foi apresentada pela sua deputada. Porquê? Porque acabou de invocar uma situação, que foi a situação dos lares, esquecendo-se que se não fossem as instituições sociais ou as instituições particulares de solidariedade social, nós não tínhamos sequer as vagas que são necessárias para acolher os nossos idosos. Se não fossem estas instituições, nós não tínhamos creches suficientes para acolher uma medida que é muito importante. Portanto, não se consegue perceber como é que o Bloco de Esquerda continua com este preconceito ideológico de não aceitar e querer excluir instituições que têm um papel fundamental nas respostas que dão à sociedade, na proximidade que têm com a comunidade e que por isso as respostas conseguem ser muito mais eficientes e eficazes e, portanto, é desde logo manter o que o Bloco de Esquerda pretende, é trazer para a Constituição aquilo que é o seu preconceito ideológico com estas instituições, independentemente de saber que o Estado não consegue chegar a todas as pessoas, nem consegue chegar a todo lado. E, portanto, iria naturalmente prejudicar quem beneficia destes apoios. Agora, outra coisa já é dizer que o Estado, de facto, atualmente, o Estado, e na nossa opinião, e temos-lo dito várias vezes, o Estado tem falhado, quer no apoio, quer na fiscalização a estas instituições. Dissemos-lo muitas vezes e dissemos-lo ainda recentemente no que diz respeito aos acordos de cooperação e também àquilo que acontece, nomeadamente, com as situações dos lares ilegais e determinadas situações que se passam em lares que o Estado tem sido mais reativo e, portanto, não tem sido proativo e, portanto, de facto, está aqui a falhar. E eu acho que o que deveríamos aqui alterar, se fosse o caso, era reforçar este apoio e esta fiscalização. Portanto, nós não conseguimos entender esta argumentação, se por um lado se mostram preocupados, por outro lado querem excluir um parceiro fundamental nas respostas às pessoas. E depois também não conseguimos perceber porque é que foram retiradas algumas, diria, valências deste artigo, desde logo o que diz respeito à infância, porque a remissão que o artigo 63, na redação proposta atualmente pelo Bloco de Esquerda, faz para os artigos, exclui efetivamente alguns artigos da Constituição. Não sei, pode ter um propósito que não esteja a ver e, portanto, deixava também esta questão. Quanto à proposta de alteração ao número 3, também nos parece que é uma proposta que é mais abrangente, não vemos qualquer reserva nesta situação. Talvez, não sei, mas isto seria ponderar o que será exatamente esclarecer as situações de dependência que ficariam abrangidas, não sei, mas isto é ponderação que eventualmente terá que ser feita. Relativamente à proposta do PCP, é muito breve. Nós já tivemos a oportunidade de dizer, há aspectos que não carecem, na nossa opinião, ou não, de ter consagração constitucional, porque já estão devidamente consagrados na lei, designadamente o que se refere à garantia de subsistência e ao rendimento de todas as pessoas. Há aqui uma questão em concreto, quanto ao número 1, eu acho que está claramente no próprio, todo o artigo atual do 63 da Constituição, nos mostra que é precisamente a Constituição, ou seja, a Segurança Social é universal, pública, solidária e naturalmente que isto não pode excluir nunca a coexistência que existe das instituições de solidariedade social no que diz respeito a esta matéria e aos apoios, como referi anteriormente. Quanto à questão do número 6, temos bastantes reservas a esta proposta de alteração, sobretudo porque poderemos ter que ponderar devidamente, e aliás, de certa forma, concordamos com aquilo que foi referido pelo Partido Socialista, ponderar situações que eu acho que atualmente são acauteladas na legislação, não nunca no sentido de não cumprir leis, porque nós fomos os primeiros a dizer, e o PSC foi o primeiro a dizer no que diz respeito às pensões, que o Governo não podia rasgar uma lei, tal como fez, né, não atualizar as pensões, mas naturalmente que este artigo temos algumas reservas à forma como está redigido. E, portanto, neste momento, são estas as considerações que temos a fazer relativamente a estas alterações e, naturalmente, aguardar aqueles que possam ser eventualmente os comentários, se mais alguma coisa houver a dizer. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado pelo Chega, Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, concordamos que, de facto, uma das principais incumbências do Estado consiste na organização do sistema de segurança social. Este deve ser universal, participado, unificado e geral. e, por geral, entenda-se que consiga abranger todo o tipo de situações de falta ou diminuição dos meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho. Portanto, tanto deve proteger na doença como no desemprego. Desde que, obviamente, com conta, peso e medida e sem abusos. O Chega é favorável a isto. O que o Bloco de Esquerda vem propor é um desenvolvimento do que existe, garantindo um Serviço Nacional